Paraná em Rede está de volta.
Você sabia que quadros recorrentes de herpes podem ter relação com o emocional e até com a alimentação? O médico Luiz Nicolodi explica.
Cuide-se!
Vim falar aqui de um quadro que muitas vezes incomoda as pessoas porque pode trazer algumas sequelas, né, após esse quadro, que é o quadro do herpes, né? Tanto o herpes zoster, que é aquele herpes que dá na pele, que faz aquelas bolhas, que dói bastante, quanto o herpes também da boca, o herpes simplex, né, o que pode dar na boca e nas mucosas, na região também dos genitais. É importante a gente perceber, o vírus do herpes está lá no organismo e muitas vezes ele está silencioso, ele não se manifesta. Se veio a se manifestar, a gente precisa olhar o que desencadeou esse processo. Muitas vezes tem a ver com algum momento da vida da pessoa. A pessoa não estava bem, se estressou, brigou com alguém, passou raiva e aí começa, a partir desse ponto, desequilibrar essa imunidade e o vírus encontra o caminho para se manifestar. Então, aí o vírus começa a fazer aquelas lesões. Então, a gente precisa se questionar como está a minha saúde emocional, mental. É importante para a prevenção do herpes. Muitas vezes, tomar sol demais facilita também, porque é um calor. Quando a gente pega muito calor na pele, isso pode, para algumas pessoas, facilitar o surgimento dessas lesões, porque o herpes é uma lesão quente, né? Está inflamada. Então, a gente evitar tanto o sol direto pode ajudar a diminuir essa manifestação. Na alimentação, nós precisamos se questionar se a gente não está comendo muita gordura, fritura, alimentos que geram calor no organismo. Muita pimenta, alho, cebola, que são esses temperos que também geram calor. Muito café, muito álcool, substâncias que geram mais calor no corpo. Se a gente usar elas de maneira exagerada, a gente vai facilitar ter as crises de herpes também. E é importante que o tratamento, então, não seja só aquele tratamento com aciclovir, com anti-inflamatório para alívio da dor. A gente precisa diminuir a suscetibilidade a ter herpes novamente. Muitas vezes, quando a gente tem o herpes uma vez, é difícil eliminar esse vírus do corpo. A gente provavelmente vai ter ele lá no corpo e de tempos em tempos, se a gente der mole, ele vai lá se manifestar. Então, é importante que a nossa saúde esteja boa, equilibrada, para que a gente não tenha o quadro agudo. Muitas vezes o herpes deixa também complicações, ele pode deixar sequelas, dor crônica, aquela sensação de queimação constante. Aí nesses casos, na medicina, a acupuntura tem um papel importante porque trata a dor crônica. Alguns antidepressivos que têm ação central, que ajudam a diminuir também a percepção da dor, podem ajudar a manejar esse quadro, né? Mas é importante que a pessoa daí procure um médico para orientar nesse tratamento. Então, herpes não é... O culpado não é o vírus lá que se manifestou, mas sim a nossa suscetibilidade. Nós demos condições para que esse vírus se manifestasse. Então, a questão não é o vírus em si, mas é a gente se fortalecer para que a gente não tenha novamente novos episódios. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
A exposição excessiva de crianças e adolescentes frente à tecnologia pode trazer sérios prejuízos para a saúde. No quadro Fala Doutor de hoje, a repórter Alexandra Fernandes conversou com um neuropediatra que explicou os riscos deste hábito.
Fala Doutor!
Com tanta tecnologia disponível, chega a ser quase impossível que as crianças fiquem livres da influência dos equipamentos eletrônicos. Vários estudos estão em desenvolvimento para tentar indicar os caminhos para equilibrar a quantidade e a qualidade das horas que os pequenos passam diante de tablets e celulares. Sobre este assunto, eu converso com o neurologista pediátrico Dr. Antônio Carlos de Faria. Seja bem-vindo, doutor.
Olá, Alexandra, e as minhas saudações a todos os ouvintes.
Doutor, como equilibrar, então, essas horas, né, de tablet, de celular dos pequenos? A Academia Americana de Pediatria lançou um documento afrouxando um pouco as regras, as orientações em relação a esse primeiro contato com o universo digital. Antes, a indicação era a partir dos 2 anos e agora está permitido, então, a partir dos 18 meses, com a supervisão ativa dos pais. Como que o senhor vê isso? Realmente, essa diminuição da idade é benéfica para as crianças?
Eu vejo de uma forma positiva, considerando o aspecto de racionalizar o uso, quer dizer, utilizar a tecnologia em favor das crianças sem causar prejuízo ao neurodesenvolvimento delas. Então, quando você restringe esse uso para crianças abaixo de 18 meses e estabelece um número de horas adequado para crianças acima dessa faixa etária, você está propiciando a possibilidade dessas crianças utilizar alguns benefícios que a tecnologia oferece nessa faixa etária, e você afasta situações que hoje estão muito presentes nas pesquisas e que nós queremos que as crianças sejam protegidas do mal que essa tecnologia abaixo de 2 anos pode causar, principalmente para o desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da sociabilização.
E quais seriam esses prejuízos que um uso excessivo, então, da internet, né, do celular, do tablet, pode trazer para as crianças?
Então, nos primeiros 12 meses, o principal estímulo para que a criança forme conexões no cérebro, que tem uma função primordial para a capacidade de linguagem e comunicação, é o estímulo sensorial, que nós dizemos que são os estímulos não verbais. Então, na medida em que a criança ela tem o contato, o contato com as pessoas, seja percebendo as suas expressões faciais, seja durante a amamentação, onde ela tem o toque de pele da mãe. Então, essa experiência sensorial é um estímulo muito poderoso para a formação de conexões no cérebro. E quando a criança está exposta mais à tela, seja o tablet, o celular, o computador, o que ocorre é que esse estímulo proveniente da tela, ele estimula muito a parte visual, o processamento visual. Então, assim, essa criança, às vezes, ela, ao mesmo tempo que ela desenvolve algumas habilidades de processamento visual rápido, ela pode comprometer a sua capacidade de desenvolvimento de vocabulário, de linguagem, de percepção das expressões faciais do outro, entender os afetos, as emoções do outro.
A gente vê também a questão da tolerância e da quantidade de internet para crianças de 2 a 5 anos. Essa pesquisa americana, ela fez com que essa tolerância caia para apenas 1 hora por dia, enquanto antigamente se diziam que as crianças poderiam utilizar até 2 horas. É benéfico essa diminuição da quantidade de horas?
É benéfico do ponto de vista que essa já é uma faixa etária onde a criança tem que se sociabilizar mais, e também ela é fruto da observação que o tempo de tela acima desse período, principalmente próximo à hora de dormir e na hora do almoço, acaba tendo uma interferência muito grande em alguns comportamentos, principalmente no sentido da criança ficar mais agressiva, mais impulsiva e com uma certa tendência maior ao vício, do ponto de vista que quando os pais tentam estabelecer ou retirar esse momento onde a criança está exposta, e a criança tem reações muito violentas, então é motivo assim, de muitos conflitos familiares. Então, há um relato, há muitas pesquisas já demonstrando que essas crianças tendem a ter um comportamento muito mais hostil e agressivo quando elas têm uma exposição exagerada. Um outro fator importante é que isso também tem impacto assim, em termos de visão, então uma incidência maior de alteração visual, vícios de refração, né, miopia, astigmatismo, quando a criança está exposta muito tempo à tela, e o sentido também de visão o sentido de sono, né, tem uma interferência também na qualidade do sono dessas crianças. O LED, ele tem assim, um efeito que não é muito não é benéfico para a criança quando ela fica exposta por muito tempo ao LED.
A gente já viu várias campanhas por aí falando dessa relação, né, das crianças com a tecnologia, e muitas delas direcionam que criança quer atenção, ela não quer um celular. É isso mesmo, doutora? A gente precisa também, enquanto pai, enquanto mãe, ter mais consciência desse uso, dar mais atenção para as crianças?
As crianças, elas têm que ter uma alternativa. Então não adianta os pais estabelecerem proibições se eles não oferecem uma alternativa de lazer e de relacionamento com a criança. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a tecnologia, ela não deve servir como babá, ou ela não deve servir como uma alternativa à escola. A tecnologia, ela é um entretenimento, né? Quando a criança está jogando, ela está fazendo um entretenimento. E quando ela deveria utilizar a tecnologia principalmente para ajudá-la em tarefas, por exemplo, escolares, né? E não trocar as tarefas escolares pela tecnologia. Esse é o ponto. Então, é esse uso racional que nós estamos buscando, né? Que essas crianças utilizem a tecnologia ao seu favor, né? E não que elas sejam prejudiciais ao seu neurodesenvolvimento. Então, os pais devem ter esse... Não adianta ter proibições, assim, a gente não pode ser radical nessa questão, mas é importante que os pais estabeleçam o tempo adequado, esse que nós, as sociedades médicas, indicam, né? Você está falando aí uma hora para esse público, eu acho que é um tempo bastante adequado para a criança ter entretenimento, e que ela não troque isso pela relação familiar, pela relação interpessoal. E que os pais deem essa alternativa à criança.
Os canais infantis também, como por exemplo o da Galinha Pintadinha, como um dos com maiores acessos aí na plataforma do YouTube. Como que o senhor vê isso? A partir desses dados, é possível considerar que as crianças brasileiras estão se expondo demais à tecnologia?
Não, isso para mim é um indicador que... Porque a Galinha Pintadinha, ela pega um público geralmente abaixo de 3 anos, né? Então, assim, provavelmente essas crianças abaixo de 3 anos, elas estão sendo expostas de forma excessiva a esses tipos de vídeos e outros tipos de vídeos que circulam aí pela rede. Agora, o que é importante é que esses vídeos, eles podem ter um conteúdo educativo. Então, você pode aproveitar vídeos educativos para ajudar na estimulação da criança. Agora, o tempo de exposição e a qualidade desses vídeos tem que ser monitorizado pelos familiares.
Está certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o neurologista pediátrico Antônio Carlos de Faria, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.